Salve, salve! Este é o Volta Essa Fita, o seu podcast sobre a história da televisão brasileira. Eu sou Danilo Nunes e trago hoje duas fitas para nós recordarmos e descobrirmos um pouco mais sobre a história de produções muito legais da televisão brasileira. Hoje vamos relembrar a novela Barriga de Aluguel na Globo e o programa Hoje em Dia na Record. Agora! Em 20 de agosto de 1990, estreou uma novela que marcou a memória dos brasileiros com uma disputa pra lá de polêmica. A Globo colocou no ar, às 6 da tarde, Barriga de Aluguel.
Cláudia Abreu, Victor Fasano, Cássia Kiss, Adriano Reis, René de Vilmon, Paulo César Grande, Denise Fraga, Leonardo Vilar, Nicole Puzzi, Lúcia Alves, Humberto Martins, Vera Rose, apresentando Jairo Matos, Cristina Mutarelli, Teresa Seiblitz, Vanessa Barum, participação especial, Mário Lago e Beatriz Segal. Vem aí, Barriga de Aluguel, a próxima novela das seis.
O casal Ana, Cássia Kiss e Zeca, Victor Fasano, tem uma vida muito boa, obrigado. Ela era uma grande jogadora de vôlei e possui um casamento muito feliz. Só que tinha um porém: eles não podem ter filhos. Tentaram de todos os jeitos, mas não conseguiram. Até que descobrem os avanços médicos para a fertilização. É possível fecundar o óvulo e fazê-lo crescer em outro útero, uma barriga de aluguel. A escolhida para o trabalho é Clara, Cláudia Abreu, uma jovem pobre que não tem moleza na vida e que vê na proposta a chance de virar o jogo a seu favor.
Amanhã, Barriga de Aluguel. Ana, uma mulher que só conheceu vitórias, lutando para enfrentar uma dura realidade.
Eu não vou ter filhos. Não adianta tratamento, não adianta nada.
Clara, uma jovem de origem humilde, disposta a tudo para subir na vida.
Tô a vir te levar a sério minha vida profissional. Tive a chance e não vou abandonar por causa de homem nenhum.
Barriga de Aluguel, segundo capítulo, amanhã, 10 para as 6 da tarde.
No começo ela escondia, mas quando o religioso pai Ezequiel, vivido por Leonardo Vilar, descobre a gravidez, não teve dúvidas e expulsa a jovem de casa. As coisas também não melhoraram quando o namorado, o caminhoneiro João, vivido por Humberto Martins, também fica sabendo da gestação e termina o relacionamento. Para complicar ainda mais a situação, Zeca começa a se envolver com Clara e, com o passar do tempo, a moça começa a ter afeto pelo bebê em seu ventre. É confusão ou não é?
Essa barriga é minha. Ah, esse bebê é meu.
Ao nascer a criança, Clara e Ana entram numa disputa judicial que tomou conta do Brasil. Quem é a mãe do neném? A novela foi ouvir a população nas ruas.
Ela assinou o papel. Ela não tem direito à criança. Ela vendeu a barriga, ela estava sabendo de tudo, ela não foi enganada.
O óvulo dela foi espermatozoide do marido dela, então acho que a criança legalmente deveria ficar com a Ana.
Eu também acho que deve ficar com a Ana.
Clara que tem que ficar com essa criança.
Ela que sentiu a dor, né?
Vai ficar com a Clara. Beleza pura.
A história caiu no gosto do povo. Mas de onde a autora tirou a ideia para a trama principal? Glória Pérez contou ao projeto Memória Globo.
Eu estava um dia na casa de criação esperando alguma coisa e resolvi ler um jornal que estava lá. E nesse jornal eu li um artigo médico que falava da possibilidade, como uma possibilidade, era uma dessas colunas que tinha um artigo, não era nenhuma notícia, era um artigo mesmo, médico, da possibilidade que a ciência estava imaginando que pudesse haver de uma mulher ter um filho na barriga do outro. Isso, ó, para um historiador, né? Eu li aquilo, fiquei louca, falei, meu Deus, se isso for verdade, isso dá uma grande novela. O que era interessante era focalizar uma experiência em que você não tinha nenhuma referência no passado. Como é ser mãe sem sentir uma barriga crescer? Como é ser mãe, se sentir mãe, mãe de verdade, sem viver um parto? Porque a dona do óvulo é uma mãe de verdade, mas ela não vive o parto e ela não vive a gravidez. E como é aprender a não se sentir mãe, né, levando uma barriga e tendo um parto? É uma situação psicológica difícil, né?
De acordo com o site Teledramaturgia, a leitura do tal jornal aconteceu em 1985. Nesta época, ao apresentar sua ideia, Glória ouviu da direção da Globo que era maluca. Então saiu de lá e foi para a Manchete. No final da década de 80, Glória voltou para a emissora dos Marinho. E já nessa época, a história não era tão distante da realidade. Com toda a cara de novela das oito, Barriga de Aluguel iria substituir O Salvador da Pátria, no horário nobre. Mas nos 45 do segundo tempo, Boni, diretor-geral da Globo na época, decidiu que a história deveria ser apresentada no primeiro horário de novelas, com direção de Wolf Maia. Foi uma das mais longas novelas produzidas pela emissora, com 243 capítulos. A trilha sonora é inesquecível, com o tema de abertura Aguenta Coração, com José Augusto, e Nuvem de Lágrimas, com Fafá de Belém. Os personagens Dr. Molina, vivido por Mário Lago, e Miss Penelope Brown, de Beatriz Segal, estudiosos em fertilização que esclareciam na novela os avanços médicos na área, participaram de O Clone, da mesma autora, em 2001, onde a questão era a discussão ética sobre a clonagem de seres humanos. Mas essa é uma outra fita. Barriga de Aluguel voltou ao ar em Vale a Pena Ver de Novo, em 1993.
Tá bem, Molina. Meu caso.
Tá tudo dando certo na minha vida agora.
Barriga de Aluguel.
Não existe mãe sem barriga. A barriga é que faz a mulher ser mãe.
Vale a pena ver de novo, nesta segunda, 1:30 PM.
E no canal Viva, entre 2011 e 2012. E no final, quem ficou com o filho? Clara ganhou a guarda da criança na primeira instância. Ana ganhou na superior, mas ainda cabia recurso. Porém, as duas decidem cuidar juntas do filho. Em 2005, a Record estava a fim de qualificar a sua programação para se aproximar mais da líder Rede Globo. Suas manhãs eram preenchidas pelo Note a Note, o programa feminino consagrado por Ana Maria Braga e que estava sob o comando de Claudete Troiano. Mas a emissora queria mais, e de olho no aumento de faturamento e audiência, estreou em 22 de agosto de 2005 a revista eletrônica Hoje em Dia. A inspiração da diretoria da emissora era novamente o Good Morning America e o Today Show dos Estados Unidos. Eles haviam se lembrado dessas atrações quando pensaram no Fala Brasil. Tem um episódio dedicado só para esse programa. Volta na playlist depois. Esse tipo de programa por lá é chamado de Morning Show e reúne notícias, culinária, moda, saúde e comportamento.
Agora suas manhãs vão ficar bem melhores.
Sim, muito mais dinâmicas.
Estaremos juntos todos os dias,
trazendo tudo o que você precisa saber.
E tudo aquilo que você quer saber.
Informação.
Divertimento.
Saúde.
Moda.
Prestação de serviços.
Culinária.
Estilo. Atualidade.
E para falar disso tudo, eu vou estar muito bem acompanhada. Você não pode perder.
Estreia nesta segunda, 9:15 da manhã, logo após Fala Brasil, Hoje em Dia.
Ana Hickman tinha se destacado no vespertino Tudo a Ver, ao lado de Paulo Henrique Amorim. Foi a primeira escolhida para o novo programa.
Tudo a Ver vai revelar uma estrela. Uma nova Ana Hickman. A supermodelo todo mundo conhece, incomparável. Agora aqui, você vai conhecer a Ana Hickman, responsável por uma coluna de estilo, de moda. Ana, me conta uma coisa.
Diga.
Você não vai parar de desfilar, tá certo?
Não, de jeito nenhum. Vou fazer desfilar menos agora.
Vou fazer uma pergunta. Você vai desculpar, assim, a franqueza. Mas eu tô desconfiado que essa sua decisão tem muito a ver com o seu marido, o Alexandre.
Como assim, Kit? Tem?
Eu acho.
Tem dedos de marido, Ana? Não, acho que não. Não é uma coisa de vontade própria mesmo.
A parte do jornalismo ficaria com Marcelo Rezende, que comandava o Cidade Alerta, mas ele não topou. O substituto foi o jornalista Rodolfo Gamberini, porém a Record preferiu que ele assumisse o comando do SP Record. Vindo da Globo São Paulo, Brito Júnior ficou com a segunda vaga do matinal.
E agora uma notícia triste. Uma mulher que sempre lutou por um transporte mais humano e ecologicamente correto, é vítima do trânsito violento de São Paulo. Estou falando da massagista Márcia Regina de Andrade Prado, 40 anos de idade, que ia para o trabalho de bicicleta quando foi atropelada e morta por um ônibus na Avenida Paulista. Ela sempre ia de bicicleta para o trabalho. Acreditava que realmente esse meio de transporte pode ser e deve ser utilizado muito mais em São Paulo e não só andar de carro e de ônibus. Testemunhas disseram que ela perdeu o controle da bicicleta e caiu no asfalto. Quem viu o acidente também disse que o motorista do ônibus acelerou para mudar de faixa e ultrapassar a ciclista. Quando voltou para a pista, acertou Márcia, atropelou. Ela fazia parte de um grupo de ciclistas e participava de movimentos para pedir a adoção da bicicleta como meio de transporte, além de investimentos em ciclovias de São Paulo. São Paulo, uma cidade com 6 milhões de automóveis, deve ter aí em torno de 15, 16 quilômetros de ciclovias. Ah, meu Deus do céu, hein? Podia-se usar muito mais esse meio de transporte. Mas a guerra entre ciclistas, pedestres, motoristas, motoboys, essa guerra parece que não tem fim, né? E sempre estoura no lado mais fraco.
Para completar o time, o chefe Edu Guedes, que já atuava no Note a Note, cuidaria da culinária da atração.
Você não pode perder essa receita bacana de ossobuco, muito simples, fácil de fazer. Olha só, você nunca fez? Faz. E não tire o osso, tem que fazer, chama ossobuco. Então não tire o osso, porque teve gente que já cozinhou, já fez a receita e arrancou esse osso daqui. Olha só, não tire. Então, olha, nós vamos fazer com 4 peças.
Bom dia, seja muito bem-vindo à casa da Rede Record de televisão na estreia do nosso Hoje em Dia.
Tá nervosa hoje, Ana Hickman?
Ah, não posso mentir, Brito. Não tem como mentir pra ninguém, nem pra você, nem pra galera em casa. Tá suando.
Em pouco tempo, Hoje em Dia se tornou um sucesso de audiência e faturamento, inclusive fazendo a Globo se movimentar e mexer nas suas manhãs. Em parte, o fim da programação infantil da emissora dos Marinho se deve ao crescimento desse forte concorrente. O elenco contou o segredo do sucesso ao canal Direto da Record na internet.
O segredo é o entrosamento, o segredo é as pessoas se gostarem, né? É claro que a gente também discute, também às vezes briga, isso nos bastidores. Pô, você falou aquilo, não era pra falar, não sei o quê. Isso é normal, porque assim é numa família e assim é na família de hoje em dia que faz um programa de televisão que dura 4 horas.
Mas é um programa que a gente faz com muito gosto. Muito gosto. Então, como a gente vem muito feliz trabalhar, então você relaxa, você nem sente as 4 horas. Só que ao mesmo tempo você tá no ar 4 horas, ao vivo. E o ao vivo é muito louco. Você tem 3 companheiros no programa também conversando com você, interagindo, você tem as pautas interagindo, as coisas mudam por segundo, você tem audiência na hora, e você sabe se aquilo tá rendendo ou não, mas te dá uma experiência absurda.
Hoje, fazer ao vivo pra mim é muito mais bacana do que fazer programa gravado, porque a adrenalina é outra, é aquelas coisas inusitadas que acontecem, é uma surpresa atrás da outra, são coisas que mudam, é o diretor que enlouquece e fala, não, para tudo, vamos começar aqui, não, isso aqui não tá bom, vamos continuar, não, parou, acabou esse assunto, vamos pro próximo, isso que eu acho bacana.
E o principal hoje, vendo tudo que acontece, não só aqui, mas nas empresas, o sucesso, na minha opinião, é pelo respeito, pela consideração que um tem pelo outro, e pela admiração também, porque cada um entende de uma coisa e mais de uma coisa, e a gente monta, a gente passa a nossa opinião sobre aquilo, e a pessoa em casa tem várias formas diferentes dela pensar também.
E sendo assim, não há como errar.
No ano de estreia, a jornalista Cris Flores também integra o time, falando sobre os famosos. O quarteto mais marcante da história do programa estava formado. Uma das atrações mais lembradas dessa época era a Passarela, onde famosos atravessavam uma estrutura metálica suspensa a vários metros do chão. O primeiro quarteto ficou no programa de 2005 a 2009. A segunda fase, que durou até 2014, era comandada por Celso Zucatelli, substituindo Brito Júnior, que foi assumir o reality A Fazenda.
Noticiário, em geral, infelizmente, tem mais notícia ruim do que notícia boa. Aqui a gente consegue quebrar isso. Então eu consigo intercalar isso. Tem notícia forte, tem notícia pesada? Claro que tem, mas tem notícia boa também.
E a modelo Gianni Albertoni, no lugar de Ana Hickman, que passou a apresentar o dominical Tudo é Possível. Cris e Edu seguiam na atração. Em 2015, a Record afasta Zucatelli, Cris e Edu e reformula todo o programa. César Filho deixa o SBT e passa a apresentar o matinal. A repórter Renata Alves, que trabalhava no Tudo a Ver, é promovida a apresentadora. Ticiane Pinheiro, que já teve um quadro no programa e apresentou o programa da tarde, também passou para o matinal. E Ana Hickman voltou para o seu antigo programa.
Nesta segunda, o Hoje em Dia tá de cara nova.
Com sotaque novo. Prepare-se, estou de volta.
Hoje em Dia. Notícias, prestação de serviço e entretenimento na medida certa.
Moda, beleza e saúde para ficar de bem com a vida.
Muitas novidades na sua revista eletrônica.
Opinião, eu, César Filho. Irreverência,
eu, Renata Alves.
Personalidade,
e eu, Ana Hickman.
A temporada 2015 vem com tudo. Queremos a sua companhia. Nesta segunda, logo após o Fala Brasil, tem Hoje em Dia.
Esperamos por vocês, hein? Bora lá?
O Hoje em Dia também promoveu mudanças na programação da própria Record. Lá atrás, o esporte ocupava a faixa do meio-dia, mesmo sem a emissora ter direito às transmissões esportivas. Mas o bloco de notícias dedicado ao final do programa cresceu tanto que virou o Record Notícias e, mais tarde, o Balanço Geral. E não para por aí. Sabe o especial de fim de ano Família Record, onde o elenco da TV participa de um amigo secreto no Natal? Nasceu no Hoje em Dia, em 2006, como o Hoje em Dia Especial de Natal.
Em clima de Natal, nesse 25 de dezembro de 2006, Hoje em Dia está de volta e hoje recebendo convidados especiais são os apresentadores da Rede Record de televisão que estão vivendo aqui o nosso amigo secreto. Estamos revelando o amigo secreto, os presentes, tá muito legal a festa. Daqui a pouquinho vai ser servida a ceia de Natal, que afinal de contas é o que todo mundo está esperando. Então dá uma olhada no que foi preparado pelo nosso Edu Guedes, hein? Olha, cada prato maravilhoso, coisa assim, sabe, de agora, cinema. Não. Olha aí, olha o peru. É. Paulo Henrique está com fome, Paulo Henrique?
Não, a gente podia ir assim, provando.
Mas eu acho que não é só o Paulo Henrique. É o Paulo Henrique, a Eliana, o Edu, a Janine, a Maria Cândida. Eu, principalmente. Assim, eu e o Patioli, a gente podia puxar a frente.
O matinal chegou a ter edições de sábado e até os domingos, além de edições locais em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. E estas foram as fitas deste episódio. Se você gostou do Volta Essa Fita, curte, assina, compartilha, avisa para todo mundo que tem um podcast contando histórias da televisão brasileira. Semana que vem tem mais fitas aqui em nosso podcast. Eu te encontro, eu te espero. Até lá!